que estamos recebendo aqui no estúdio da CBN, Leandro Zandonardi, que é chefe da Estação Climatológica da Universidade Estadual de Maringá, e vamos falar sobre essa chuva que não dá trégua, né, e que está vindo aí com ventos fortes. Professor, boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes.
Bom, até os ouvintes já mandaram sugestões aí de entrevistas, eles perguntam por que que está chovendo tanto, entrevistem especialistas, por favor, né? E daí a gente trouxe o senhor aqui hoje para conversar sobre isso, por que que está chovendo tanto, professor?
É, ultimamente o pessoal tem perguntado bastante isso, né? Tem nos procurado bastante para tentar entender um pouco melhor o que tem acontecido com o clima ultimamente, né? É, o que acontece esse ano, de 2009 em especial, e que tem aumentado bastante o volume de chuva, principalmente os dias de chuva, né? Tem chovido bastante ao longo de todos os dias, é um fenômeno chamado de fenômeno El Niño, né? É um termo que talvez seja estranho para muitas pessoas, mas que ultimamente tem andado muito aí na mídia, né? Ele é um fenômeno que é bastante conhecido, né? Ao contrário do que muita gente pensa, no meio científico ele é bastante conhecido. Uhum. Tá? Então ele é um fenômeno que já é conhecido há mais de 100 anos, mas a princípio era um conhecimento mais popular mesmo, e depois ele passou a ser estudado mais a fundo porque começou-se a perceber que ele provocava uma alteração no clima do planeta de maneira geral. Então a partir da década de 50, principalmente agências dos Estados Unidos começaram a estudar a fundo esse fenômeno. E o que seria o fenômeno El Niño, de maneira bem simplificada? Seria um aquecimento além do normal das águas do Oceano Pacífico, tropical, vamos dizer assim. Tá? Então se sabe que o oceano ele tem uma relação bastante íntima, bastante próxima com o clima do planeta. Ou seja, qualquer alteração que acontece nas águas do oceano, de maneira geral, ele acaba acarretando também alterações no clima do planeta, principalmente do Oceano Pacífico, que é o maior oceano que a gente tem, a maior massa líquida que a gente tem no planeta, né? Então, esse aumento de temperatura no Oceano Pacífico tropical, ele acaba gerando uma alteração também na circulação geral da atmosfera. Isso acaba alterando o clima em várias partes do planeta. Tá? Essas alterações são bastante conhecidas também, tá? São bastante estudadas. No Brasil, por exemplo, o fenômeno El Niño ele tende a aumentar as temperaturas, tá? E também aumentar as chuvas na região sul.
E no norte, no nordeste é seca?
Né? Na região norte e na região nordeste seria basicamente o contrário do que acontece na região sul. Ou seja, tem também um aumento da temperatura, porém uma diminuição das chuvas. A região nordeste, algumas regiões, não todo o nordeste, né, mas algumas regiões que sofrem bastante já com a questão da seca, essa seca acaba ainda se tornando mais intensa.
Uhum. Agora, o El Niño esse ano está mais violento, mais agressivo, mais forte? Não sei.
Sim, sim. Os levantamentos, os estudos mostram que esse ano ele está bastante intenso. Tá? Ainda não foi determinado que ele é o mais intenso que se tem registro, mas já está sendo considerado aí o terceiro mais intenso já registrado
desde o início,
desde a década de 50.
Tá? Começou-se a estudar cientificamente, digamos?
Exatamente. Então, a partir da década de 50, já se tem um estudo bastante detalhado do fenômeno El Niño, tanto El Niño quanto Laninha, né? Uhum. E já foi identificado, por exemplo, que o ano de 82 para 83, né, a passagem de um ano para o outro, já tivemos um evento de El Niño bastante forte, bastante intenso. 97 para 98 também tivemos um outro evento de El Niño bastante intenso. Tá? Tanto o de 82 para 83, quanto 97 para 98, eles geraram bastante problemas em relação aos grandes volumes de chuva. Tá? Uhum. E esse ano de 2009 também, o que tem se verificado é que esse evento de El Niño também está bastante intenso. Inclusive, podendo superar esses dois primeiros, 82 para 83 e 97 para 98. Uhum. Por que que eu digo que ele pode superar? Porque a tendência histórica é que o evento de El Niño ele se torne mais forte no final para o início do ano, ou seja, na virada de um ano para o outro. E os dados mostram que isso realmente está acontecendo, ou seja, ele está se tornando mais forte agora, no final desse ano. Pode ser que ele continue se intensificando em dezembro e continue ainda até janeiro ou até fevereiro e março.
Então vai piorar.
A tendência é que a gente tenha ainda um aumento de temperatura nos próximos 2 meses, pelo menos, e com isso um aumento das chuvas.
Nossa, e tem alguma coisa a ver com o aquecimento global?
Acredita-se que sim, apesar que essa é uma condição mais complicada de se determinar. Tá? O aquecimento global ainda existe muita polêmica em relação a isso, existe muita controvérsia, principalmente se ele é antrópico ou não é. Antrópico seria a ação do homem, né? Nesse aquecimento global. Mas alguns cientistas acreditam que sim, que esse aquecimento global está potencializando o aumento das temperaturas dos oceanos e com isso está provocando esses eventos de El Niño mais intensos. Né? E com isso, um evento de El Niño mais intenso, nós temos aí variações do clima mais intensas também.
E por intenso a gente pode entender então os temporais, que vem, então a chuva vem com ventos fortes e tal,
exatamente,
é isso?
Exatamente, exatamente. Os temporais, geralmente, eles estão associados a variações de temperaturas muito bruscas, né? Principalmente temperaturas muito altas. As chuvas nesses finais de ano, passagem de primavera para verão, elas estão relacionadas ao grande aumento da temperatura na superfície. Então, se você tem um aumento ainda mais significativo dessas temperaturas, esses eventos são potencializados. Tá? Você pode ter aí chuvas mais intensas associadas, principalmente se você tiver aumento de temperatura e aumento de umidade, que é uma característica que é provocada pelo fenômeno El Niño, né? Aumento de temperatura e de umidade. Isso pode, então, estar associado, sim, ao aumento das tempestades. Tá? Essas tempestades podem estar associadas a eventos mais extremos, inclusive, como é o caso de formação de tornados.
Ah, então o senhor falou uma coisa que a gente está aqui se quebrando a cabeça para entender, né? Porque a reportagem foi hoje lá em Sarandi e as pessoas dizem que passou um tornado por lá, pelo Jardim Nova Independência. A gente até separou os depoimentos, o senhor ouve com a gente, para ver se tem, né, fundamento o que elas estão falando, as pessoas. Vamos lá.
Ok.
Olha, apareceu de repente, né? Aquela nuvem escura e um chiado de vento, parecia vento em canavieiro. Não sei se você conhece vento em canavieiro. Cheira aqui. Aí as teias começaram a voar para cima. Foi tornado. Porque...
Viu o funil?
Viu o funil. Descia do chão, né? Do chão, subindo para cima. Ele descia. Quando ele descia, o estrago era maior. Porque ele subia e descia. Sabe? Igual mola de bate-bolo. Daquele tipo. Infelizmente, entendeu? Para quem nunca tinha visto, é tornado.
Eu fui assustado.
Ah, fui demais. Quero ver aquilo que fica.
Aí era uma nuvem enorme, um canudo muito grande, enorme, rodopiando com galhos de árvore, lixo, tudo. Tudo que você imaginava tinha rodando dentro daquela nuvem. E o barulho, um barulho muito forte, muito assim, destruição mesmo, barulho enorme.
E aí, professor, o que o senhor acha do depoimento dessas pessoas?
Bom, os depoimentos são bastante contundentes, né? Eles... Pelo que eles dizem, há algumas aparências que são vistas nas palavras deles aí que determinam realmente uma característica de tornado. Porém, a gente não pode determinar se é realmente um tornado em função somente da fala dessa população. Até porque, para que haja a determinação de um tornado, existem vários fatores que a gente precisa analisar. No caso, se houver imagens para comprovar esse tipo de fenômeno, seria mais interessante.
A gente não encontrou ninguém que tenha feito um vídeo, uma foto, assim.
Exato. Né? Isso acaba dificultando bastante. Uma outra questão é a formação do funil. Como a primeira pessoa, o senhor
falou,
ele
ali,
comenta,
né?
Aí na primeira fala, da formação de um funil que tocava o chão e depois voltava. Nós precisamos ter certeza que realmente esse funil tocou o chão. Se ele não toca o chão, ele não é determinado um tornado. Ele precisa tocar o chão e precisa ter uma certa continuidade.
Daí é só nuvem funil.
Seria somente uma nuvem funil provocada aí pelo que a gente chama de uma supercélula, que seria uma nuvem de grandes proporções, muito intensa, e que tem o potencial de gerar esse tipo de fenômeno. Mas, a princípio, então, a gente precisaria de mais detalhes para que caracterizasse esse fenômeno como sendo um possível tornado. Até o momento, eu não vi nenhum instituto, nenhuma informação relacionada a esse tipo de evento aqui na cidade de Sarandi.
Uhum. A estação climatológica monitora Sarandi também?
A estação climatológica da UEM, ela está um pouquinho distante de Sarandi, porém ela tem uma área de abrangência. E essa área de abrangência pode ser considerada como área de cobertura para Sarandi também. Porém, tem que deixar claro que eventos extremos, como é o caso de tornados, eles são muito localizados. Tá? Tanto que eles são muito difíceis de serem detectados. Tá? Não só a previsão do quando, como e em que intensidade ele vai acontecer e onde, mas também é muito difícil você detectar o momento onde ele está acontecendo, porque os ventos realmente são muito intensos e mesmo que houvesse uma estação climatológica coletando essa informação ali no momento, ela praticamente seria destruída, ela não consegue resistir ao impacto de um vento tão intenso. Tá? Mas o que eu posso dizer é que, tanto na estação climatológica da estação da Universidade Estadual de Maringá, que é uma rede, é uma estação que pertence à rede do INEMET, quanto à estação do CIMEPAR, que também abrange aqui a cidade de Maringá, tanto em uma quanto em outra, os ventos eles estiveram aí em torno de 80 e poucos quilômetros por hora, o que não caracteriza também uma formação tornádica. Os ventos de um tornado F1, que seria o tornado menos intenso, eles estariam girando aí em torno de 115 km por hora. Tá? Portanto, o registro desses ventos já não garantem que isso foi realmente uma formação tornádica. Provavelmente a gente teve a formação aí de um cone, né, que estava associado a uma supercélula em função do mau tempo no momento, mas não exatamente um tornado.
Tá certo. E a estação climatológica da ONU, o senhor disse que as pessoas ligam para a estação perguntando sobre essa questão das chuvas
exatamente,
também?
Exatamente, exatamente.
Há muita curiosidade, então?
Há bastante curiosidade. Em dias que acontecem eventos mais extremos, como é o caso desse de Sarandi, né? Ou então basta que haja um volume mais intenso de chuva, ou um vendaval um pouco mais forte, as pessoas já começam a nos procurar para poder ter informação do que realmente aconteceu, para ter uma ideia do dado que foi coletado. Então a curiosidade da população é bastante grande e principalmente em relação ao pânico que às vezes causa na população, né? Muitas pessoas acabam entrando em pânico em função desses fenômenos atmosféricos. O que eu posso dizer é que não há tanto motivo para pânico, né? A gente sabe que eventos atmosféricos geralmente, quando são muito intensos, causam bastante estragos, mas a gente tem que entender que isso é uma condição normal do clima, tá? A gente passa por transformações do clima ao longo dos anos, tá? Isso é muito comum, o clima ele sofre alterações de maneira natural, tá? E é preciso a gente aceitar isso como uma normalidade. É lógico que em alguns momentos esses eventos são mais extremos, acabam apavorando mais a população, principalmente que não tem muito contato com essa parte científica, mas o que eu posso dizer é que não existe motivo para pânico.
As pessoas ligam também para se prevenir? Tipo, hoje vai ter tempestade? Como
sim, sim. Geralmente, as pessoas querem mais informações em relação à previsão do tempo mesmo, para saber se vai chover. Muitas vezes acontece das pessoas ouvirem que vai ter um temporal mais intenso, aí elas já começam a ligar para tentar entender se realmente isso vai acontecer mesmo, se pode acontecer.
Mas isso é bastante comum. Quanto tempo vocês conseguem prever, assim?
Olha, a previsão do tempo ela não é feita na estação climatológica da UEM. Tá? A estação climatológica ela coleta os dados e esses dados são enviados para centrais. Por exemplo, vai da estação climatológica da UEM vai para Porto Alegre, depois Porto Alegre vai para Brasília, que é onde são os locais onde são feitas as previsões. Tá? Mas hoje em dia, com toda a tecnologia que se tem, pode-se garantir uma previsão com mais confiança em torno de 3 a 7 dias, 10 dias no máximo. Passou disso, já começa a ficar com uma porcentagem de previsão bastante baixa.
Outra coisa, né? Tem muito raio, né? Essas tempestades muito também raio. Com muito raio, né?
É uma condição bastante propícia também em função do grande aumento das temperaturas e das chuvas, né? Geralmente, quando você tem esse aumento de temperatura e da chuva, você tem tempestades associadas. E tempestades são fenômenos propícios para esse tipo de descarga elétrica, que são os raios. Tá? Então, se você tem um aumento do número de tempestades e do potencial dela, você tem também associado um número maior de quedas de raio, descargas elétricas e também até de granizo.
E o Brasil é um dos campeões de raios no mundo?
Exatamente. O Brasil é um dos países que mais tem incidência de raio no mundo.
Por quê?
Em função do seu território, né? Território bastante vasto. Tem uma influência marítima bastante grande, significa que eu tenho mais umidade atuando no interior do continente, associada às altas temperaturas desse grande território. Tá? Além disso, a gente se encontra numa área de transição de climas, ou seja, Maringá, por exemplo, está sendo cortada pela linha do Trópico de Capricórnio. que é uma linha aí que demarca para a gente a divisão de dois grandes climas dominantes no Brasil, que é o clima tropical, mais para norte, e o clima subtropical, mais para o sul. Nessa região, tende-se a haver uma incidência maior de choques de massas de ar de características totalmente diferentes. Isso, de certa forma, é um prato cheio aí para que haja instabilidade atmosférica e haja tempestade. Tá? Então, a nossa região, a região de Maringá, mais especificamente falando, é uma região que tem muita concentração de tempestade justamente em função da sua posição geográfica.
Tá? Interessante.
Ela está numa posição de encontro mesmo de massas de ar. Então, é muito comum a gente ver, por exemplo, uma intensificação das tempestades, principalmente na passagem do inverno para a primavera, que são as trocas de estações. Uma estação mais fria com uma estação mais quente. Essa diferença de temperatura, de umidade, enfim, ela vai gerar uma instabilidade maior.
Tá certo. Professor, muito obrigada pela entrevista, por vir aqui ao estúdio da CBN. Obrigada e boa tarde.
Eu que agradeço. Boa tarde para você. Boa tarde ao público em geral.
Conversamos com Leandro Zandonardi, que é chefe da Estação Climatológica da Universidade Estadual de Maringá, e explicou para a gente por que está chovendo tanto.